Educação.
Mas agora, quem você escuta é o nosso colunista de Educação Taborda, que destaca questões educacionais ocorridas neste ano, inclusive a aprovação do PNE, o Plano Nacional de Educação, no Senado, aprovada na semana passada. A entrevista foi concedida ao jornalista Vinícius Luiz.
Professor Marcos Taborda, o que o senhor acha dessa discussão do Plano Nacional de Educação, que mais uma vez fica adiada, é empurrada com a barriga para 2014, e não tem uma definição muito clara, né, da origem de recursos, como vão ser atingidas essas metas colocadas?
De fato, não há nenhuma vontade política de aprovar o Plano Nacional de Educação, o que significa que nós entraremos num quarto ano de discussão do plano. Esse plano foi previsto com um conjunto inicial de 20 metas para 10 anos. Só que nós estaremos cumprindo o ano que vem praticamente metade do prazo decorrido. Da maneira como ficou essa proposta, que volta à Câmara dos Deputados, o governo não se obriga de financiar a educação pública. O texto assume que a educação contará com financiamento público, o que significa que poderá continuar essa dinâmica de transferências de recursos públicos para iniciativa privada, em todos os níveis.
Essa questão do financiamento da educação, acabou que o Congresso aprovou que 75% do fundo pré-sal seria destinado para educação. Como que o senhor avalia essa medida?
Se a gente for esperar resultados do pré-sal, nós podemos perder aí pelo menos uma geração. Os economistas mais otimistas dizem que o pré-sal terá algum tipo de rebatimento na economia brasileira em 20 anos. Então, se por um lado esses recursos são interessantes, por outro lado, eu acho que falta também vontade de vincular esses recursos com práticas, com políticas atuais, com políticas deste momento. Então é uma coisa ambígua, porque temos mais recursos no horizonte, isso é importante sim. Eu não sou daqueles que acredito que a gente vai fazer milagres, a gente precisa de recursos e de recursos pesados para transformar os direitos sociais em direitos efetivos nesse país. Agora, não é possível jogar isso numa perspectiva otimista para daqui 20 anos, quando temos muito o que fazer, né?
Um dos pontos que são colocados no Plano Nacional de Educação trata da expansão da educação infantil, que até 2016 precisa ser universalizada. Esse ano, Belo Horizonte inaugurou uma nova forma de construção de centros de educação infantil por meio de parceria público-privada, segundo a Prefeitura, até para acelerar nessa expansão do ensino para as crianças. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa estratégia para poder levar a educação para as crianças?
Para mim, aparece, primeiramente, como uma clara desobrigação do poder público. Não é coincidência o que a base governista fez no Senado com o Plano Nacional de Educação. Na verdade, se trata exatamente disso, de deixar aberta todas as portas para que os recursos públicos possam ser transferidos para a iniciativa privada. Ora, a experiência de Belo Horizonte eu acho que é emblemática nesse sentido. Se precisamos investir, se precisamos ampliar as oportunidades educacionais, o Estado se coloca numa situação de mero gestor de recursos, convoca a iniciativa privada para isso, nesse caso o mais estranho é que se trata de uma empreiteira, porque na verdade tanto a construção como a gestão dos espaços é prerrogativa do empreiteiro, ou seja, a educação será tratada de fato como uma prestação de serviços que deve oferir lucros, que deve oferir visibilidade a quem presta esse serviço. Isso é profundamente lamentável. Então, isso é muito preocupante, essa desobrigação gradativa, crescente do Estado, dos diferentes governos, governos de diferentes bandeiras, com relação à educação pública.
Esse ano também nós tivemos divulgação de resultados de avaliação da educação. O mais recente deles foi o PISA, né? O Brasil continua com uma posição muito baixa com relação a outros países, está faltando para o Brasil, para o nosso país, avançar nesses índices de avaliação que medem educação, não só PISA, como o próprio IDEB, que é um índice instituído pelo governo?
Falta fazer quase tudo para que a educação no Brasil possa, de fato, ser alguma coisa louvável. Exatamente porque o Estado, independente de qual bandeira seja, nunca se obrigou efetivamente com a expansão e com a qualidade da educação pública, talvez hoje nós tenhamos esses péssimos resultados. Alguns dos melhores países classificados nesses rankings têm uma educação pública com maciços investimentos públicos. Insisto, eu acho que o desempenho é fruto de uma longa história de pouco investimento, de pouco interesse, de não colocar a educação pública como uma pauta na agenda política brasileira.
Tá certo. Então, professor Marcos Taborda, eu agradeço então a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa.
Eu é que agradeço. Uma boa semana para você e até breve.
A coluna de educação vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. E você pode acessar esta coluna também em nosso site, ufmg.br/rádio.